Sempre depois da síntese das 8h30 avaliamos e pontuamos os protagonistas do dia, hoje com Miguel Pinheiro, Sara Antunes de Oliveira, Rui Pedro Antunes e Carlos Diogo Santos. Muito bom dia a todos. A este painel juntam-se ainda o Paulo Ferreira e também o João Alexandre.
E ontem à noite e o fim de tarde foram marcados por um protesto que juntou várias centenas de pessoas junto ao Campo Pequeno em Lisboa. Foi lá que decorreu, além desse protesto, por parte de vários ativistas, também essa homenagem ao cavaleiro João Moura. Ora, o observador falou com o corpo de intervenção da PSP, que foi chamado também para essa manifestação que decorreu ontem à noite. Aponta a agência Lusa que houve por lá cerca de 1.500 manifestantes. Apesar dessa chamada do corpo de intervenção da PSP, a polícia garante que não houve incidentes a registar. E quem quer falar sobre este assunto desde já é Sara Antunes Oliveira. Muito bom dia, Sara. Começo por te perguntar se há aqui vencedores ou vencidos.
Bom dia. Eu chamo-me particularmente a atenção, não é segredo para ninguém, sobretudo quem ouve o vencedor é, eu não gosto de touradas.
A questão das touradas já teve palco
certo,
aqui
já,
também
já falamos,
algumas
certo.
Vezes ao longo dos últimos meses.
Não gosto de touradas, não vejo touradas, acho que já evoluímos o suficiente para não termos como espetáculo atividades que provocam dor e ferimentos nos animais, mas o meu ponto não tem absolutamente nada a ver com touradas, tem a ver com o argumento utilizado pelos defensores desta homenagem a João Moura, que é arguído num processo por maus-tratos a animais. Se recordam, foram encontrados 18 galgos na casa de João Moura, subnutridos, com várias doenças, um deles acabou por morrer. Vimos todas as imagens que a GNR mostrou na altura e que seguramente impressionaram toda a gente, quer goste mais ou menos de animais. E confrontados com esta questão de como é que se pode fazer uma homenagem a alguém que é arguído num processo e está a ser investigado por ter feito isto a 18 animais, tê-los deixado à fome e com tantas doenças, o argumento foi que a homenagem era sobre tauromaquia e que João Moura não fez nada de errado no mundo tauromáquico. Portanto, o processo não tem nada a ver com touros e com corridas de touros e, portanto, a homenagem é uma coisa separada que não tem nada a ver. Eu não quero ser aqui, como é que é, Miguel Pinheiro? Ecofascista animalista?
É isso mesmo.
Isso, longe de mim, mas... tenho uma sugestão, nós também podemos fazer uma homenagem a João Berardo pelo contributo que ele tem dado para a cultura. Não tem nada a ver com empréstimos bancários, não tem nada a ver com garantias bancárias e, portanto, essa homenagem será seguramente mais do que ajustada. Não haverá problema nenhum, ainda para mais com
Duarte Lima e o apoio ao combate à leucemia, por exemplo.
Por exemplo, porque não?
José Sócrates e a venda de livros, por exemplo.
Vamos a isso.
E os Magalhães, já agora?
Temos, olha, tecnologia nas escolas, grande precursor.
Hoje estaríamos melhor em pandemia.
E depois tudo isto acontece, por ironia suprema, no Dia do Cão. Quer dizer, quem pensou que isto... Porquê? Porquê que no Dia do Cão... E não podia esperar a homenagem a João Moura? Não podia esperar que fosse concluído o processo? Não podia
Será
esperar que, para percebermos...
Será que, Santos Oliveira, não acreditas acusado? Que terá sido um acaso?
Eu acho que não foi um acaso, quer dizer, as touradas estão proibidas durante não sei quanto tempo, porque são um espetáculo e não era possível as pessoas irem para as arenas. As corridas de touros voltam, os espetáculos voltam, e a primeira coisa que se vai fazer assim com o maior impacto é uma homenagem a João Moura. Eu não sei se tenho alguma dificuldade em acreditar que isto não é uma provocação e que não é, de facto, o mundo da tauromaquia a pôr-se ao lado e atrás da figura de João Moura depois de tudo aquilo que nós vimos. E eu acho que é absolutamente desnecessário. Acho lindamente que acreditem na inocência de João Moura, que tem direito à presunção da inocência, é arguído, o processo ainda não acabou, a investigação ainda não acabou. Não tem nada a ver com isso. É uma questão de bom senso. E parece-me que ontem esse bom senso escapou a muita, muita gente.
Paulo Sabes. Ferreira, consideras que também faltou aqui bom senso?
Claro, aliás, bom senso e touradas, a mesma frase, é logo complicado.
Certo.
Eu também sou daqueles que acha que as touradas devem acabar a prazo e que o Estado deve acabar com um espetáculo que vive da tortura de animais. Mas, de facto, é difícil não ver ali, pelo menos, uma enorme falta de cuidado, falta de bom senso e falta de cuidado em não perceberem isso. Se queriam homenagear então João Moura, esperariam pelo fim do processo, como é evidente.
Uhum.
Mas encontro aqui outra questão, de facto, ligando aqui, se quiserem, as duas coisas, as touradas muitas vezes são justificadas com um enorme amor aos touros. E depois acontece-lhes aquilo que nós sabemos em arena. E o amor de João Moura aos animais também se reflete naquilo que ele fez àquela quantidade de cães. Quer dizer, não, há aqui uma ligação, de facto, um estranho amor que algumas pessoas, não digo que são todas, atenção, não quero generalizar aquilo que os factos imputados a João Moura, a toda a gente que gosta ou que pratica touradas, não tem nada a ver com isso, mas naquele caso concreto há um estranho amor aos animais ali, que é maltratá-los de alguma maneira. Era completamente desajustado, de facto, e acho que concordo com a Sara, há aqui uma pelo menos parece haver aqui uma tentativa de apoio a João Moura completamente desnecessária e obviamente que esse apoio vem do lado da tauromaquia.
Miguel Pinheiro, concordas que houve aqui falta de bom senso? Não sei se acreditas também ou não na inocência da data escolhida. Há aqui vencedores ou vencidos, não sei se queres avançar também para a nota no que diz respeito a esta matéria.
Não, eu acho sobre isto que a Sara e o Paulo falaram, não há muito a dizer, não tenho simpatia por quem maltrata animais e também não tenho simpatia por homenagens equívocas a arguídos e, portanto, acho que isso está mais do que claro. Mas
para ti há aqui uma separação também da questão da tauromaquia e daquilo que esteve ontem em causa de uma homenagem que surge depois também de um caso que gerou muita polémica?
Não, eu é como te digo, acho que aqui a questão dos direitos dos animais, e aqui estou a falar dos cães maltratados, é tudo muito evidente. Eu gostava só de dar aqui um toque sobre os direitos dos humanos. Nós ontem tivemos esta manifestação e tivemos uma outra de manhã de negacionistas e o tom que é usado nestas manifestações acho que é muito incómodo e mostra que realmente estamos num radicalismo. Nós ontem, quer dizer, esta manifestação à noite, acho muito bem, uma manifestação em defesa dos animais maltratados. Agora, o que nós vimos ali também foi pessoas a gritarem para quem estava a entrar para a tourada, a gritar assassinos. Vimos também pessoas a compararem a tauromaquia a terrorismo. De manhã também ouvimos gritos de assassinos dirigidos a jornalistas, já tínhamos ouvido gritos de negacionista, de genocida tirados a Gouveia e Melo numa manifestação de negacionistas em frente a um centro de vacinação. Vermos a rua a ser tomada por radicalismos destes é uma coisa que me deixa desagradado e portanto esta tribalização, vou usar uma palavra que se tornou moda, esta normalização da violência verbal, mas que é uma coisa com a qual temos de ter muito cuidado numa democracia. Em relação aos, claro, mais uma vez, alegados maus tratos, não é? Mas nós vimos as imagens dos cães que estavam na propriedade de João Moura, aquilo não é normal, né? Nada daquilo é normal, e as pessoas que defendem as touradas deviam ter o cuidado básico de esperar para ver e de não misturar as duas coisas. Misturar touradas com aquilo, de facto, é uma coisa tonta que só prejudica as touradas.
Temos de avançar para outros temas, portanto temos de ir aqui às pontuações, Miguel Pinheiro.
A minha nota é um 5 para esta nova forma de fazer manifestações, chamando assassinos a tudo e a todos, que agora se transformou. Não há manifestação em que isto não aconteça.
Sara Antunes Oliveira?
Para mim é um zero, já dei um zero ontem, mas estas coisas mexem-me aqui com as entranhas, para este argumento de que a homenagem é sobre touros, não tem nada a ver com cães.
Vamos avançar então com o Rui Pedro Antunes. Muito bom dia, Rui. Queres hoje falar sobre António Costa, em véspera de arranque, abertura oficial, vá lá, do Congresso do Partido Socialista em Portimão, esse congresso que já foi por mais do que uma vez adiado. Queres falar sobre a forma como António Costa, de alguma forma, controla o PS e o condiciona também com o pretexto dessa mesma reunião magna dos socialistas?
Sim, desde já, bom dia João e bom dia a todos. Não se prevê que o Congresso do PS se transforme numa tourada, não é? E também, que não, também não se prevê que hajam muitas farpas dirigidas ao líder.
Nem manifestações à porta, de facto.
Aí já não digo nada, porque os negacionistas andam muito organizados.
Ainda nos lembramos de manifestações à porta de congressos do Partido Socialista, por exemplo, os lesados do BES, creio, já houve também a propósito dos colégios privados, portanto, não sei se este ano não poderá haver aí qualquer manifestação em Portimão. Mas, Rui, vamos ao tema.
Sim, sim, e é preciso, nós precisamos sempre no congresso de 5G, portanto, quanto mais pessoas tiverem lá, que já com a vacina tomada, melhor. mas para dizer isto, que António Costa começa o congresso do PS, que começa amanhã, e praticamente não tem oposição interna, portanto, ou se tem, não tem um peso mediático, ninguém sabe quem é fora do PS e fora de um grupo muito restrito do PS, quem é Daniel Adrião, nem outro tipo de opositores. Que, se há uma oposição interna, ela preferiu ficar calada e, portanto, há um controle total do partido. Depois, António Costa, ainda por cima, reduziu o congresso a 2 dias, não é? Às vezes, habitualmente, seriam 3, o que assim também, eu acho que há dias estava a comentar isto, e é verdade que assim também evita convidar o Pacheco Pereira, porque era sempre a sexta-feira, era o dia do Pacheco Pereira e da Ana Drago e coisas do género, e tem o congresso mais ou menos controlado, uma espécie de, eu acho que António Costa tornou-se uma espécie de encantador de críticos, e portanto nós tivemos entrevista a Francisco Assis ontem no Observador e na Rádio Observador, em que basicamente Francisco Assis diz que é provável que António Costa se recandidate em 2023 e de facto não afronta António Costa e está numa posição muito sensível para o fazer. Mesmo Francisco Assis, que é das vozes mais independentes e mais soltas nesse sentido no PS, portanto, é presidente do SES, Costa condicionou logo dessa forma, e depois disso ainda houve aqui uma espécie de uma cortesia, porque Francisco Assis foi convidado para a Comissão de Honra do Congresso, da qual faz parte, e portanto é sempre, António Costa é sempre de uma forma inteligente, consegue ir controlando os vários focos possíveis de oposição, ou pelo menos de divergência dentro do PS. É assim que arrancamos para mais um congresso, com Costa completamente controlado. Há 2 meses, como o Observador também noticiou, neste caso um artigo da Rita Tavares, que inventou uma nova candidata à sucessão, António Costa, a Mariana Vieira da Silva, que não se falava, tudo o que era artigos de análise, de sucessão do PS, o nome Mariana Vieira da Silva nunca tinha sido falado. Portanto, em 2 meses conseguiu que tudo o que sejam artigos, tudo o que sejam declarações, entrevistas sobre o assunto...
Já na convenção do Bloco de Esquerda vimos Francisco Louçã lançar uma nova Ministra das Finanças, na altura Mariana Mortágua. Prevês, Rui Pedro Antunes, que António Costa possa insistir nesse tema no Congresso?
Eu acho que, assim, eu acho que ele não se vai meter nisso, porque ele está acima disso, não é? Ele tem ali os...
Mas haverá quem se meta?
Eu acho que não, eu acho que isso também é uma das formas que ele conseguiu controlar, que é, eu acho que nós, jornalistas, como é óbvio, isso é interessante do ponto de vista editorial, perceber quem é a sucessão de António Costa, porque ela vai ter que acontecer um dia, mas acho que António Costa controlou as coisas de uma forma para que isso não seja um tema, pelo menos um tema principal, nas intervenções. Poderá haver um pequeno à parte aqui, uma outra coisa nas entrelinhas, vamos estar atentos aos movimentos, mas não parece que seja um grande tema e que vai ser falado no palco, e até nesse aspecto está controlado. O que eu dizia aqui é que ele até já está a condicionar a sucessão dele à maneira que quer. Não estou a dizer que depois vai ser eficaz, provavelmente não vai ser, até porque Pedro Nuno Santos tem o aparelho controlado, até porque há outras variáveis e outras coisas que vão acontecer daqui para a frente. Parece-me que a única coisa que pode tirar António Costa da liderança do PS é, ponto número 1, ou ele querer sair, Ou ponto número dois, ele perder eleições, o que, enquanto ele continuar a tratar da esquerda da maneira como trata e ter de certa forma também o Bloco e o PCP na mão, está mais ou menos seguro como Primeiro-Ministro, enquanto assim for, não
a
há
esquerda,
nada...
A esquerda, Rui Pedro Antunes, que até como escrevemos aqui no Observador, estará muito atenta a este Congresso, mas pouco crente daquilo que sairá deste Congresso. Há até essa passagem a propósito daquilo que o Bloco considera ser a forma discreta como Pedro Nuno Santos e os chamados pedronunistas estão a intervir ou a não intervir a propósito também desta reunião do PS.
Sim, ainda não é o tempo deles, ainda não é o tempo deles e portanto vão esperar. O António Costa controla bem o PCP e o Bloco à maneira para conseguir manter esta a forma de poder que tem atualmente e portanto esses têm sempre o fantasma do PEC 4 e do regresso da direita, não há nada que a esquerda odeie mais do que é o regresso da direita ao poder, portanto António Costa está mais ou menos seguro. É para aí o terceiro político mais popular em Portugal, a seguir ao Marcelo Rebelo de Sousa e ao vice-almirante Gouveia Melo, portanto acho que está segurinho. E
por falar, aproveito aqui esta deixa para falares em no vice-almirante Gouveia Melo, há quem queira dar aqui também uma nota a propósito disso mesmo, portanto tenho de te pedir aqui a tua a propósito de António Costa e do Congresso do PS.
Dou um 15 a António Costa porque ele está seguro. E não é uma referência ao seu antecessor.
Haverá também, porventura, quem fale em António José Seguro ainda neste congresso. Avançamos então com o Paulo Ferreira, que quer falar sobre os resultados dos espetáculos piloto que houve aqui há uns meses.
Exato.
Que tal esses resultados, Paulo Ferreira?
Pois, não sei, já os conheces, ninguém os conhece. E esse é o problema, porque estava aqui a olhar para as notícias destes dias e ontem as autoridades britânicas divulgaram lá, no Reino Unido, como é evidente, os resultados de um teste piloto de um festival, o Festival Altitude, que ocorreu nos dias 22 e 25 de julho. 22 a 25 de julho, portanto, 4 dias, um festival grande, envolveu cerca de 120 mil pessoas nos 4 dias, e ontem já houve resultados, identificados, enfim, não é isso que é importante, mas as autoridades identificaram 619 casos entre os visitantes, dizem que mais de 430 pessoas já podiam estar infectadas durante o evento e por aí fora. Portanto, o importante aqui não são concretamente os números, mas é o facto de haver resultados. Depois, se recuarmos duas semanas no tempo, nos Estados Unidos foram também divulgados resultados de um grande festival, o Lollapalooza, em Chicago. Este festival realizou-se no início de agosto, portanto, há menos de um mês, envolveu 400 mil pessoas em 4 dias e passadas duas semanas as autoridades americanas estavam a fazer o follow-up, no fundo a divulgar o número de pessoas que se previa que tinham sido contaminadas ou que tinham contaminado nesse festival. E, portanto, isto traz-nos à memória 4 espetáculos piloto, à memória, mas já difusa, porque já foi há 4 meses, não é? Que se realizaram por cá, foram em Braga, Coimbra e Lisboa, tudo controlado, neste caso em espaços fechados, envolveram os 4 espetáculos 3 mil espectadores, recompara-se os 3 mil de cá com os 400 mil nos Estados Unidos, no festival nos Estados Unidos, e com os 120 mil no festival do Reino Unido. A DGS, a Direção-Geral de Saúde, tinha prometido na altura resultados destes espetáculos que foram feitos propositadamente, precisamente para se tirar conclusões para a abertura desta atividade. Os custos destes espetáculos foram suportados pelas produtoras, pela Cruz Vermelha e pelos municípios. E a DGS tinha prometido resultados em 15 dias e já lá vão 4 meses e nada, rigorosamente nada. Isto é incompetência misturado com arrogância. A incompetência está, de facto, na incapacidade, 4 meses depois, de dizer qualquer coisa e tirar uma conclusão sobre aquilo que aconteceu nestes espetáculos. E já agora dar dados a esta atividade para a reabertura, como é evidente, já está a reabrir em todo lado. Ainda o passado fim de semana houve um grande concerto no Central Park em Nova Iorque. E há aqui muita arrogância, precisamente por esta falta de noção, falta de respeito de que a DGS trabalha para o país, trabalha para os cidadãos.
Este estudo estará a ser feito pelo MAI?
Provavelmente está na mesma gaveta. Deve estar na mesma gaveta onde está a questão da velocidade.
Estás a falar aqui da questão também da demora relacionada com outro tipo de relatórios. O Carlos Diogo Santos também queria falar aqui sobre esta demora nas conclusões sobre os eventos piloto. Carlos Diogo Santos, bom dia. A Direção-Geral da Saúde, já aqui há coisa de 2 meses, dizia que não havia qualquer erro técnico que levasse a essa demora. Qual é o problema, afinal?
Bom dia, exatamente. A questão é mesmo essa. Ou era erro ou incompetência. A DGS já respondeu há 2 meses. Não é erro. E aquilo que de facto, e como o Paulo estava a dizer, se percebe é que isto não vamos ter resultados efetivamente relevantes, porque já vão chegar muito tarde. E percebemos que outros países que fazem este tipo de eventos conseguem com muito mais rapidez e, portanto, não se percebe. A DGS, nessa declaração que diz. Que falavas, dizia que é necessário fazer corresponder a informação de identificação que foi utilizada para aceder aos eventos com o número de utente do SNS, o que torna o processo mais demorado. Mas, bom, quando anunciou que demoraria 15 dias, já sabia o que é que ia fazer. E, portanto, nada daquilo que tem sido dito faz sentido.
E uma coisa seria não demorar 15 dias, mas, por exemplo, demorar
Claro,
um
claro.
mês. Outra coisa é não demorar 15 dias, e passarem
Nem
4 ou 7
três
meses.
meses, nem três meses.
Aquela informação já não serve para nada, não é?
Claro,
O vírus
claro,
mudou,
até
o
porque
país
o vírus
mudou, a
mudou, a
vacina
variante,
mudou,
claro.
o momento da pandemia é
Mas a
diferente.
mim faz muita confusão
É para deitar para o lixo.
estes eventos desde o início, porque sempre que foi preciso saber onde se propagava o vírus e onde não se propagava, sem qualquer estudo, o governo conseguia. Disse numa determinada altura que nos transportes não era, depois que nas escolas também não, e por fim ficou-se a saber que era nos jantares de família. Acho que, de facto, se queríamos uma informação rápida, era perguntar ao governo e à DGS, que sem estudos conseguiram sempre, ao longo deste processo, dizer onde é que era e onde é que não era. Nos transportes podiam estar cheios, que não era. E, portanto, se calhar o problema foi esse, foi ter-se tentado fazer, como os outros países, um estudo sério e não tínhamos capacidade para isso.
A falta de respeito aqui, a falta de cuidado, porque parece que estamos a falar de uma coisa menor, mas são milhares de empregos deste setor, como é evidente. Nós sabemos como é que são os festivais
E
e os
dos setores mais
espetáculos,
afetados também
setores mais
durante a pandemia.
afetados. E a falta de respeito por uma quantidade de gente que ou está sem emprego, ou está sem atividade, ou está, enfim, com a sua vida presa por pontas a este nível, é surreal. É que nem uma palavra, podia haver uma palavra dizer: olhem, isto correu mal. Não previmos isto e aquilo, não conseguimos ter resultados e pedimos desculpa. Era o mínimo, mas a DGS finge, vai dando as tais explicações que o Carlos disse há pouco, não dá resultados, não explica o que é que se passou e continua como se nada se tivesse passado. Isto é, de facto, uma falta de respeito.
Vamos à nota muito rapidamente, Paulo Ferreira.
Eu dou um 4 à DGS por esta absoluta incompetência, falta de respeito e arrogância.
Carlos Diogo Santos, também a tua pontuação?
Eu, para a DGS, também uma nota negativa, dou um 7.
E tens aqui ainda alguns segundos, porque tens um outro tema sobre o qual querias falar, e já agora também aproveito para te pedir uma nota. Tu queres falar sobre a forma como Marcelo Rebelo de Sousa acabou de alguma forma por, entendes tu, desvalorizar o papel do vice-almirante Gouveia Melo?
Certo, queria avaliar Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem desvalorizou totalmente uma alegada centralidade de Gouveia Melo, preferindo salientar o papel do Serviço Nacional de Saúde e todos os profissionais. Quando o presidente foi questionado por jornalistas na Feira do Livro, exatamente sobre os méritos do vice-almirante, disse aquilo que eu, usando a expressão do presidente, tenho vindo a pregar no deserto aqui ao longo de semanas. E, portanto, seguindo-lhe o exemplo, já que ele foi ao encontro do que eu defendo há muito, vou avaliá-lo de forma positiva, como ele fez com a DGS quando foi ao encontro do que ele defendia sobre a vacinação. Marcelo, ontem conseguiu até fugir a uma pergunta, e isso foi muito curioso, sobre se queria ou não ler o livro que o vice-almirante já prometeu que vai escrever, com as suas notas de tudo aquilo que viveu neste período, e o presidente disse apenas que, bom, esse livro nem sequer ainda está feito. E, portanto, vai um 14 para Marcelo, a positiva só não é maior, porque todos sabemos o porquê destas suas palavras, e vai sempre bater ao mesmo protagonismo.
E ficamos todos também à espera desse livro do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. Agradeço-vos a todos. E o Vencedor está de volta amanhã com novas pontuações também para novos protagonistas. Aliás, amanhã não, amanhã é sábado, portanto, só na próxima segunda-feira. Já estava aqui a colocar mais um dia de trabalho, portanto,
Gostas
também
disto, tu?
um bom fim de semana a todos. E, como disse há pouco, também o Rui Pedro Antunes, olhos postos também nesse Congresso do Partido Socialista que vamos acompanhar aqui na Rádio Observador com toda atenção. Estamos de regresso para o Vencedor na próxima semana.